Muito bem, irmãos, amigos, vamos à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta. Mas abrir a Bíblia é muito fácil. Talvez não tão fácil seja abrir o coração. É o que eu te peço aqui com relação a cada um de nós que estamos expostos a esta pregação, que abramos de fato os nossos corações, para que o teu Espírito trabalhe em cada um deles, especialmente neste assunto agora de esposa e marido. Os casados, obviamente, eu não preciso nem falar da importância de ouvirem o que a tua palavra tem a dizer. Mas os jovens que aqui estão e que não são casados ainda, que eles não pensem que esta pregação tem pouco a ver com eles, muito pelo contrário, aí que tem mesmo, para que saibam o que a tua palavra quer, o que tu tens a dizer sobre este assunto da relação marido-mulher, mulher-marido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço pela entrega dessa pregação e pelo resultado em cada um de nós. Em nome de Cristo, amém. Aconteceu uma coisa curiosa. Bom, primeiro é que eu estou expondo a carta de Colossenses, praticamente versículo por versículo, ou pelo menos os textos bem curtos. E aqui eu encontrei esses dois versículos que falam das esposas, ou para as esposas e para os maridos. Na realidade, quando nós começamos a falar em Colossenses 3 e 10, eu disse que dali para frente, Paulo passaria praticamente o restante da sua epístola falando das características do novo homem, que já explicamos detalhadamente o que é isto, o novo homem. Já comentamos sobre várias características, então, do novo homem para cada crente em particular. Agora, dos versículos 18 ao 21, Paulo fala do efeito prático que o novo homem deve ter em grupos específicos de pessoas que são relacionados com família e com trabalho. Família, maridos, mulheres, pais e filhos. E trabalho, servos e senhores. Então eu quero enfrentar ou expor aqui o que ele tem a dizer para esse primeiro par aqui relacionado com a família, que é marido e esposa. Mas eu me deparo com um texto muito curto. Dois versículos. Um fala para as esposas e o segundo fala para os maridos. Eu não tenho enfatizado muito aqui, até que deveria ter mais, que a carta aos Efésios é uma carta paralela a esta que Paulo fez aos Colossenses. Muitas partes são bastante parecidas, algumas quase que iguais, outras bem diferentes. Então é curioso que aqui Paulo resumiu muito o que ele tinha a dizer para as esposas e para os maridos. Em Efésios, ele expandiu. Então eu pensei, essa é uma boa oportunidade, então, de eu me abastecer de Efésios, no caso do capítulo 5, versículos 22 a 33, em que ele passa aqui 12 versículos, em vez de 2, 12 falando de marido e mulher, e ainda com um acréscimo do Novo Testamento, uma verdade neotestamentária, que não havia sido revelada antes, com relação a esse assunto marido e mulher que nós vamos já olhar. Mas a minha dificuldade não acabou aí com quão curto era esse texto em Colossenses. Quando eu olhei para o assunto maridos e mulheres, eu pensei, não, isso aqui eu falo para os casais. Tenho falado para os casais. A relação grande de mensagens que eu já preguei para casais, incluindo Efésios 5, Colossenses 3 e outras passagens, eu percebi que talvez fosse um... Talvez não, acho que é um erro. Eu me limitei a pregar sobre maridos e mulheres, esposas, em encontros de casais. Praticamente me limitei. E já ia de novo, na mesma tendência de, não, eu vou praticamente pular aqui esse assunto e vou deixar para o nosso próximo encontro de casais, ou o primeiro encontro de casais, que essa igreja, por ser muito nova, ainda não teve nenhum, mas pelo menos para o nosso próximo encontro de família, que já tivemos uns dois, e que nós separamos casais e filhos e tal. Então, eu vou deixar para falar esse assunto mais uma vez para casais em encontros de família e tal. Aí eu me revoltei comigo mesmo. E que história é essa? Que tolice é essa? De não falar sobre esposas e maridos para a igreja reunida, mesmo tendo adolescentes, mesmo tendo viúvas, viúvos, ou pessoas não casados, não casadas, melhor dizendo, e jovens. Por que não? É palavra de Deus. Então eu me obriguei, posso assim dizer, a uma novidade. Pregar Efésios 5, 22 a 33 para a igreja de uma maneira geral, não só para os casados ou os crentes que já estão casados e fazendo parte de um encontro de casais. Efésios 5, 22 a 33. Você que já me ouviu pregar algumas vezes nesse texto, em encontros de casais, aprenda mais. Eu aprendo mais toda vez que eu leio isso aqui. Não aprendo, não que nós vamos aprender o que está escrito aqui, nas palavras que estão escritas aqui, porque alguém que fosse bom de memória, como eu era antigamente, hoje eu sou muito ruim de decorar as coisas, mas poderia facilmente dizer de cor. Então, nesse sentido, nós não, ninguém tem mais o que aprender, já que sabe de cor. Eu já ouvi pessoas dizendo passagens bíblicas de cor tão longe do real significado da palavra que acabou sendo uma desvantagem saber de cor, porque pensa que sabe e não sabe. Sabe como um papagaio, mas não sabe como um ser humano a quem Deus deu profundidade de raciocínio e de entendimento para aqueles que o buscam, para entender com mais profundidade o que está escrito. Então, por favor, não pense você, marido, esposa, que já ouviu esse texto aqui várias vezes, várias pregações de mim próprio, dos pregadores, em vários encontros de casais que você já foi. Ah, isso aqui eu já sei de cor e salteado. Bom, de cor pode até saber. Mas no seu coração, no seu espírito, você sabe muito pouco disto. Para começo de conversa, você conhece muito pouco sobre o relacionamento Cristo-Igreja, de fato, esse mistério. Isso que não tem ser humano algum, por mais inteligente que seja, por mais crente que seja, por mais abençoado por Deus, por mais iluminado pelo Espírito Santo, que entenda com profundidade o que está por trás, de fato, na relação Cristo-Igreja. É um casal. Cristo e a igreja fazem um casal? Fazem. E para muitos aqui, como já comentei, isso não tem novidade nenhuma. Mas eu duvido que alguém aqui se levante para dar uma aula sobre isso. E não esperem de mim uma aula sobre isso. Não esperem de Calvino uma aula sobre isso. Nem de Agostinho, nem de nenhum deles. E nem do apóstolo Paulo, apesar de que aqui ele deu uma aula inspirado pelo Espírito Santo. Mas limitou-se aqui porque foi o que o Espírito deu para ele escrever. O que passou dali, Paulo, agora explique realmente tudo o que tem por trás desta união tão misteriosa chamada Cristo-Igreja. Ele não vai saber, porque é um ser humano e não consegue captar muito mais do que alguns milímetros de profundidade. Então, eu estou dizendo isso para desbancar alguns pensamentos de alguns que conhecem bem esse texto e acham que já sabem tudo do que está escrito aqui. Não sabemos, no sentido de compreensão mais profunda. Que Deus nos ajude a compreender até onde Ele nos der o privilégio e aplicar. Efésios 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, passagens, palavras difíceis, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Conforme comentei, há aqui uma grande novidade, que a igreja, que entendemos como sendo os salvos após a primeira vinda de Cristo, aqueles que foram salvos pelo Espírito Santo, exerceram fé, arrependidos dos próprios pecados e se entregaram ao domínio total do Senhor Jesus Cristo, esses são os que fazem a chamada igreja, a igreja geral, a igreja total, o conjunto de todos os salvos que viveram desde o momento em que Cristo fundou, ou começou a sua igreja, logo depois dele ter ressuscitado e voltado ao céu, até o dia que ele voltará nas nuvens. Essa é a igreja, o conjunto. São milhões de pessoas. Então, o mistério já começa aí. A noiva de Cristo é composta de milhões de pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Esta é a esposa de Cristo, chamada de esposa mística de Cristo. Não mística no sentido meio etéreo, meio assim, misturado com lendas, com histórias fantasiosas, não. Mas no sentido em que algo que transcende a nossa experiência física, nossa experiência como seres humanos, e transcende. Porque uma esposa é uma mulher. Mas aqui uma esposa são milhões de mulheres e homens. E jovens, adultos. Mas é como a Bíblia diz, se entendemos ou não é outro assunto. Mas ela diz, esse conjunto de milhões de almas salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, este grupo compõe a noiva de Cristo, ou a esposa, dá no mesmo, de Cristo. Então, a novidade aqui é que Paulo, a novidade é esta que Paulo acabou de apresentar, a igreja é noiva de Cristo. E uma característica interessantíssima deste trecho é que ele entrelaça os dois relacionamentos, Cristo, igreja, marido e mulher, não mulher, aí o termo não se aplica, marido e noiva, ou marido e esposa, e o relacionamento entre um casal humano, então vamos chamar do casal místico aqui, Cristo, igreja, e aqui o casal humano, um marido, um homem, e a sua esposa, uma mulher. Pronto. Então, Paulo entrelaça aqui um casal com o outro. E ele toma como modelo, obviamente, modelo, relação Cristo-Igreja, e aplica, guardadas as proporções, para o relacionamento humano, de um homem com a sua esposa. E é curioso, tem frases aqui que nós não sabemos se ele está falando do primeiro casal ou do segundo ou dos dois, e nós não vamos ver isso hoje. Eu não vou descer aqui versículo a versículo, absolutamente. Seria interessante, mas não vou fazê-lo. Inclusive, tem doutrinas aqui espetaculares sobre igreja, eclesiologia, Cristo com a igreja, com salvo, a igreja é conjunto de salvos, né? Mas não vou fazer isso, não vamos ter condições. Nem é o que nós nos propomos. Eu me proponho a fazer um estudo panorâmico deste texto e apontando para o resumo que está lá em Colossenses, que é o livro que nós estamos lidando, mesmo que Paulo disse só duas coisas, marido amar a mulher e a mulher ser submissa ao marido. Aliás, e falou para ele não ser amargo com ela, como vamos ver. Pronto, ficou bem curtinho o que ele disse lá para os casais em Colossenses. Mas em Efésios falou muito mais. Obviamente, dos relacionamentos familiares, primo com primo, irmão com irmã, marido com mulher, tio com sobrinha e assim vai. O do casal é, de longe, o mais importante, porque é a base, o núcleo da família. Porque o relacionamento sadio entre o casal é um grande passo para filhos sadios. E porque o casal humano ilustra o mistério de grande valor no plano da salvação, que é a relação Cristo e sua igreja, como acabei de comentar. Então, nosso texto começa no versículo 22, se dirigindo às mulheres. As mulheres sejam submissas ao próprio marido. E esta é, de longe, a principal exigência que a Bíblia tem para a esposa crente. O apóstolo Pedro toca no mesmo ponto, quando ele fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, se quiser eu posso ir lá sozinho, você pode apenas ouvir. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Já mudei de autor, não é mais Paulo falando, agora é Pedro. Com a mesma mensagem, a mesma ordem, o mesmo conceito. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ou seja, Pedro vai até mais fundo do que Paulo aqui, quando, além de dizer seja submissa, ele deixa claro que essa submissão é exigida, mesmo quando o marido é alguém não convertido. Não ganho pela palavra ainda. Pedro considera isto e diz, a submissão deve ser mantida, mesmo quando se trata de um marido não salvo em Cristo. Poderá haver restrições ao que ele acabou de dizer aqui, quando o marido manda fazer alguma coisa que Deus proíbe e tal, não vou entrar nisto. Aí é que é bom a vantagem do encontro de casais, porque a gente pega um tempo para quatro pregações, aí vai fundo, aí pode realmente entrar em muitos detalhes, com uma lente de aumento. Hoje não estamos usando lente de aumento nenhuma aqui. Mas observe, primeira coisa, a posição hierárquica da mulher abaixo do marido no casamento não é novidade do Velho Testamento, do Novo Testamento. Não é uma novidade do Novo Testamento, essa posição hierárquica. Vem de Gênesis, lá de Adão e Eva, como maldição pelo pecado de Eva. Deus disse, não precisa ir até lá, Gênesis 3:16, a terceira parte do versículo, falando com Eva, Deus falando com Eva após o pecado de Eva. E depois ele falou com Adão sobre o pecado de Adão, claro. O teu desejo, falando para Eva, que aqui representava as mulheres que viriam após ela, o teu desejo será para o teu marido. Que significa isso, sem detalhar muito? Mas no original a palavra hebraica significa mais inclinação ou se voltar para do que realmente desejo. Não que esteja errada a tradução, mas uma sutileza seria inclinação. Há um erudito norte-americano, Walter Kaiser, ele é especialista em Velho Testamento, e ele sugere, abrindo aspas, que seria assim, uma paráfrase, seria assim: tu te voltarás para o teu marido. Aí ele explica, é como se antes ela se voltasse só para Deus. A única obrigação dela era para com Deus. Mas agora ele disse, você vai se voltar para o seu marido como se fosse o teu desejo, será subordinado ao desejo e aprovação do marido que vai te governar daqui para frente. Esse seria o conteúdo do que Deus disse a Eva. Obviamente, essa maldição que veio da boca de Deus tem causado todo tipo de sofrimento e de humilhação à mulher mundo afora. Claro, sabemos disso. E todo marido que causa esse sofrimento à mulher, que abusa disto, vai dar contas diante de Deus. Mas não esqueçamos que a própria mulher foi responsável por esta maldição, porque ela pecou, do jeito que o homem foi responsável pela maldição que coube a ele, porque ele pecou. É muito moderno se atribuir um papel de vítima ao ser humano, ou mulher, ou homem, uma vítima nas mãos de um Deus muito exigente, muito raivoso, muito incompreensivo, de muito pouca paciência, que exige demais. Um Deus cujo sentido de justiça é muito estranho, que permite desigualdades de todo jeito, sofrimentos de todo jeito, pessoas boas sofrendo na mão de pessoas más, e assim se examina de maneira muito superficial, muito distorcida, se formos comparar com o que a Bíblia diz e como a Bíblia examina. Eu não vou tratar disto agora em profundidade, mas lembre-se, mulheres têm sofrido muito nas mãos de homens, sim, por causa do que Deus estabeleceu como maldição após o pecado da mulher, que ela pecou e ele pecou. Então, temos pena, tentamos mudar isto, as leis procuram ser mais compreensivas e punir culpados de abuso, coisa desse tipo, tudo bem. Mas não esqueçamos que isso foi um decreto de Deus de punição ao pecado. Muito bem. Segunda observação. O Novo Testamento não cancelou esse princípio da mulher ser submissa ao marido. Ficou lá. Está mantido aqui. Ser obediente ao marido. E não poderia mudar o Novo Testamento, porque foi um decreto de Deus. Muito antes de Velho Testamento, de Novo Testamento, de Lei de Moisés, ele estabeleceu ali, de maneira geral, para a humanidade. Tudo bem, o Novo Testamento, então, manteve esse princípio de hierarquia dentro do casamento, em que a mulher é submissa ao seu marido. Mas o Novo Testamento manteve isto de uma maneira belíssima. A mulher continuaria submissa ao marido, sim, mas ao marido que deveria amá-la como a si mesmo, conforme vamos ver lá na frente. É outra consideração importantíssima que devemos fazer. E mais, o Novo Testamento dignificou tanto o casal que comparou o casal ao próprio modelo do casal Cristo-Igreja, que é tão sublime que, conforme já falei, nós nem alcançamos o que está por trás da beleza, do poder que une o casal Cristo-Igreja. Pois bem, então, quando o Novo Testamento compara o casamento aqui de um homem com uma mulher com este casamento de Cristo, é uma honra para esse casal, tanto para o marido como para a mulher. E vamos explorar um pouquinho disto daqui a pouquinho. Ou seja, o que começou como uma maldição, surgiu como uma maldição, terminou sendo revertido em bênção. Concordo que uma esposa realmente subjugada por um marido duro e subjugada no sentido de explorada, no sentido ruim, por um marido duro, insensível, cruel, sofre na pele, sem dúvida, o peso da maldição da queda e deve se sentir infeliz e oprimida, é fato, não podemos negar. Mas, por outro lado, uma mulher crente, submissa ao marido crente, amoroso, tem tudo para se sentir feliz e realizada. Exatamente da maneira como os crentes se sentem felizes e realizados em serem submissos ao marido, que é o seu Salvador, cheio de amor. Aí diz, como ao Senhor, voltando então a Efésios 5, mulher seja submissa ao marido, como ao Senhor. Na passagem de Colossenses, tem como convém no Senhor, quase idêntica. Uma pequena diferença. Há duas ideias, ambas válidas. Uma pensa que é assim, submissa ao marido como ao Senhor, ou como convém no Senhor, significa da maneira como é submissa ao Senhor. Então, guardadas as proporções, do jeito que você, mulher crente, é submissa ao Senhor, seja submissa ao seu marido. Claro, guardadas, repito, as proporções. Essa é uma ideia. Outra ideia é, como ao Senhor, ou, como convém no Senhor, seria de acordo com a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que você seja submissa ao seu marido. Pessoalmente, eu prefiro esta segunda maneira de ver, embora, como falei, todas duas têm sentido e pode ser uma como a outra. Veja a sutileza que Paulo assume que uma leitora crente faria questão de agir conforme Deus gostaria. Quando ele diz, porque é assim que Deus quer, é assim que convém, ele não disse isso por acaso, é achando que isso iria ter peso no ouvido e no coração de uma mulher crente. Bom, se Deus quer, eu não entendo bem, eu até que não acho razoável, eu sei não, mas é assim que Deus quer? É, pois não você. Então, Paulo, ao dizer como convém no Senhor, como Deus quer, ele não está dando informação complementar ou quase por acaso aí um apêndice informativo, não. É algo forte que deveria servir para qualquer crente em qualquer área da vida. Ora, você deve fazer assim. Não, mas assim, é assim que Deus quer. Ah, bom. Acabou. Encerrou a questão. Eu já vi esposas querendo arrancar essa página da Bíblia. Arrancar literalmente. Só que se comprasse outra, ela viria com a página arrancada, né? Então não adianta, para arrancar mil páginas, mil vezes, a milésima primeiro vem. Não adianta. Além do mais, arrancar uma página da palavra de Deus, ou arrancar um pedaço, esqueça a página, arrancar um um pedaço importantíssimo da palavra de Deus, não é atitude. Quer compreenda, quer não, quer concorde ou não, está escrito com muita clareza. Paulo, duas vezes, pelo menos, Colossenses e Efésios, Pedro lá em 1 Pedro, como já vimos. Então, quando Paulo coloca aqui como convém no Senhor, é como se estivesse encerrando a questão. Olha, aqui acabou. Deus quer assim. Se entendeu bem, não entendeu bem também, mas Deus quer assim. Se acostume. Você é crente. Isso aqui é um pequeno parênteses que eu estou abrindo, porque eu estou generalizando agora. Você é crente no Senhor Jesus Cristo. Se acostume em qualquer área da sua vida. Quando compreender que a Bíblia está clara num determinado assunto, você entendeu a sua consciência, entendeu isso? Entendeu. Pois diga, última instância. Nós brasileiros já estamos cheios dessa expressão, né? Instância superior, segunda instância, terceira instância, por motivos óbvios. Mas quando chega em Deus, acabou. Pronto. Então é o que Paulo fez aqui. Aliás, Deus quer assim. Pronto, seja submissa ao seu marido, e se você acha bacana, acha bonito ser comparado com a igreja e Cristo e tal, ótimo, se não, mesmo jeito, seja submissa ao seu marido. Mas, versículo 4, uma comparação clara entre a esposa e a igreja. O que seria essa submissão, essa famosa submissão da igreja, da esposa? Por que famosa? Porque é aí onde muitas mulheres e esposas se revoltam. Porque tem que ser submissas ao marido, tem que ser exploradas pelo marido, o marido manda. Aí começa a dar um peso tão forte à ideia de submissão que desvirtua. E rapidamente chega num limite lá em que a Bíblia não está mais dizendo aquilo. Não é esse tipo de submissão. Mulher, vá na cozinha e traga um copo d'água para mim, é agora. Mas tá, e vende quatro pés. A Bíblia apoia uma atitude dessa? É esse tipo de submissão que a mulher deve ter? Claro que não. Claro. Óbvio. Então, um dia eu resolvi sentar e escrever o que, que seria essa submissão. Então, eu vou ler um trecho meu mesmo. Eu não sei nem se a gente abre aspas quando está lendo um trecho próprio. Mas foi o que eu escrevi e eu quero ler literalmente o que eu escrevi anos atrás. A pergunta é, o que é esta tal submissão da mulher que causa tanta revolta a tantas esposas mal informadas? Ou rebeldes? Ou as duas coisas? Antes de tudo, é uma atitude da esposa para com o marido, em que ela reconhece uma hierarquia de funções que o próprio Deus estabeleceu na família, na qual o marido ocupa a função de cabeça, ou do cabeça. Como consequência dessa atitude, a esposa segue a orientação do marido nas coisas concernentes ao lar. Ela compreende que é dele a última palavra nas complexas decisões relativas ao funcionamento da família. Mesmo havendo extensos diálogos sobre os mais diversos assuntos, moradia, maneira de criar os filhos, colégios, mudanças de residência, trabalho da esposa, transporte da família e muitos outros, a mulher está pronta para aceitar a decisão final do esposo. Ela entende que, agindo assim, estará em última análise, aí, importante perceber isso, estará em última análise obedecendo e honrando ao próprio Deus que estabeleceu esses critérios. Submissão, de uma maneira geral, é uma postura dentro de um relacionamento. De maneira geral, é uma postura dentro de um certo relacionamento, seja entre duas pessoas, uma família ou uma organização qualquer. O próprio conceito de ordem e funcionalidade requer a existência de uma hierarquia com diversos níveis de autoridade que alguém terá a última palavra. O que está acima na hierarquia não é essencialmente melhor do que está abaixo. É uma questão funcional. Os crentes de uma igreja devem ser submissos aos seus líderes, Hebreus 13, 17. Isso não significa que o pastor seja melhor cristão que os seus liderados. E muito menos que esses tenham de lhe prestar uma subserviência desonrosa. Na realidade, numa igreja, todos são servos uns dos outros, em essência. Mas a maior prova de que a submissão em si não tem nada a ver com a dignidade de quem se submete, encontramos em 1 Coríntios 15, 28, que diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, falando de Cristo, então também o mesmo Filho, Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa passagem diz claramente que o próprio Jesus Cristo, quando colocar tudo e todos sob a sua autoridade, ele mesmo se sujeitará ao Pai Celestial. O verbo grego traduzido aqui por sujeitar-se é exatamente o mesmo usado para ordenar a esposa submeter-se ao marido. Bastaria esse fato para fazer cessar todo e qualquer argumento de que submeter-se é uma atitude de inferioridade inerente. Cristo, quando se submeter, não estará sendo inferior ao Pai. Eles sempre serão iguais em divindade, poder e glória. Fecha as minhas aspas. Em suma, ser submissa não tem nada de indigno ou que indica alguma inferioridade intrínseca. Versículo 33, voltando ao nosso Efésios capítulo 5. Falando da mulher ainda, a última coisa que eu vou comentar antes de passar para os maridos. Outra exigência para a esposa, na realidade, é uma consequência da primeira, eu penso. Lá no finzinho, diz: e a esposa respeite ao marido. Como eu disse, uma coisa está próxima da outra. No original, o verbo aqui é temer, que significa uma reverência respeitosa. Nunca medo. Nós devemos temer a Deus. Cristo nunca deixou que tivessem medo dele. Quando se apavorava com alguma coisa e tal, disse: não. Quando ele vinha sobre o mar, achavam que era um fantasma e tal, disse: não temam. Várias vezes isso. Mas não é para temer a Deus? Ele não é Deus? Como é que disse não temam? Porque são nuances diferentes. O temor a Deus não é medo, especialmente o temor de um crente ao Pai Celeste. Admito que o temor a Deus de alguém que vai para o inferno sem Cristo pode incluir medo e deve, inclusive. Mas na relação aqui, filho-pai, e no caso, salvo e salvador, crente e Cristo, não deve ter a ideia de medo, mas de um respeito reverente a uma autoridade hierarquicamente superior. Então aqui tem esta exortação para as esposas, a questão do respeito. Então, você, esposa crente, estude esse assunto de submissão, não desfaça disso com rapidez, não concordo, é absurdo, isso é fora de moda, coisa assim, não faça isto, é algo que está em plena validade para aquele que tem temor, que tem amor, que tem zelo pela palavra de Deus. Respeite o seu marido, cuidado quando for dizer alguma coisa sobre o seu marido, até procedente, mas na roda de conversa, coisa assim, falar isso, falar aquilo. Respeite o seu marido, ele é seu superior, hierarquicamente falando. Você deve submissão a ele. Você chegar e marcar com alguém para ter uma conversa séria sobre o assunto e pedir um aconselhamento, é outra história, claro. E não é falta de respeito a forma como pode ser feita. Ok, vamos aos maridos, versículo 23 ainda de Efésios 5. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Veja, eu disse que eles iam Paulo mistura aqui o marido com Cristo, a igreja com a esposa, ele entrelaça aqui de uma maneira belíssima, e às vezes, como eu falei, até não tão muito fácil de separar o que é um e o que é o outro. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: Jesus Cristo, sendo o salvador da igreja, de todos os salvos, após a fundação da igreja, ele é o seu cabeça, orientador, que dá o rumo. E essa mesma posição se estende ao marido, guardadas as proporções. O marido dirige a sua mulher, é o seu cabeça, dá os rumos do casal. Mas isso não é inferiorizar, humilhar a mulher? Além das considerações que eu já fiz sobre isso até aqui, eu quero acrescentar mais outro elemento para você pensar. Vamos aos versículos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Quando diz assim, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, está colocando a esposa numa posição extremamente privilegiada, porque elas são comparadas com a igreja de Cristo. Ora, a igreja de Cristo é uma noiva tal, misteriosa que seja, mas ela foi alvo do maior amor que o mundo conhece, o amor de Cristo aos salvos. A igreja, uma entrega total. Marido, o seu amor, eu vou dizer com quem é que deve ser comparado. Seu amor pela sua esposa deve ser comparado com o maior amor de que se tem notícia. É o amor de Jesus Cristo pelos salvos, porque ele deu a própria vida para salvar esses pecadores que se tornaram agora redimidos em Cristo, salvos pelo sangue dele. Um amor sacrificial, amor que o levou a dar a própria vida. Então, marido, é este tipo de amor que eu quero, Paulo dizendo, e na realidade por trás de Paulo tinha Deus dizendo, o Espírito Santo orientando, Deus falando, marido, o amor que eu quero que você imite é o amor de Cristo pela igreja. Aliás, não existe amor maior. Deus poderia bem completar assim. Esse deve ser o amor do marido pela sua esposa, guardadas as proporções. E um amor multiforme, que ele se manifesta de várias formas. Falou aqui em se entregar por ela. Falou em purificar, que eu não vou explicar, versículo 26, que fala mais de Cristo com a igreja, eu estou mais interessado agora em marido e esposa aqui na terra, mas lá fala em purificar, lá fala em aperfeiçoar, tudo isso pode ser aplicado e deve para o marido com relação à sua esposa. Eu não vou detalhar demais, porque assim vão ser 3, 4 pregações. E mais, versículos 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ele achou pouco dizer para imitar o amor de Cristo pela igreja. Você agora deixou dizer outro amor grande. Grande. Se você não alcança o tamanho do amor de Cristo pela igreja, que eu sei que você não vai alcançar mesmo, mas fica aí como padrão máximo, mas deixa eu dar um outro tipo de amor grande, que esse você conhece bem, sabe o que é? É o amor por você próprio. Esse é grande, né? Isso aí, você fica calado, cabreiro. Bom, esse aí, né? Pois é. Amor por você próprio, esse é grande. É uma poeirinha perto do amor de Cristo pela igreja. Mas nós somos humanos, fracos. Esse é tão grande, tão acima da nossa compreensão, que Deus deu o outro. Muito menorzinho, mas grandão, para o nosso padrãozinho humano. Como ama a si mesmo. Como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Olha os verbos. Alimentar, cuidar. Aí volta para Cristo. Eu falei que era entrelaçado e é demais. Estava falando de Cristo com a igreja. Aí fala agora do marido com a mulher. Aí volta para falar de Cristo com a igreja de novo. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Ou seja, um amor igual ao que tem por si mesmo. Eu gosto de perguntar às mulheres que se revoltam contra essa história de submissão. Ah, mas assim, é muito difícil ser submisso. É. Ah. Assim, pro marido é bom demais ter uma mulher submissa. Pois é. Você acha que é fácil ele ter que lhe amar como ele ama a si próprio? Ele é meio egoísta? Muito! Ele ama muito a si mesmo? Muito! Até demais! Pois é, pois o amor que ele deve ter a você é igual ao amor que ele tem a si próprio. Vamos tirar a parte ruim desse amor a si próprio, que Deus não iria mandar nós amarmos de uma maneira não positiva. Mas tira tudo de errado que o crente tem por si mesmo, tira a parte pecaminosa e fica a parte correta. E aqui já é outro ponto interessantíssimo de falar do amor próprio correto. Correto, devemos amar os inimigos como a nós mesmos. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, há um sentido correto de amar a si próprio. Correto, digno. Deus ama muito. Sabe qual é o ser que Deus ama mais? Eu sei, pastor, sou eu. É não, é ele próprio. Mas aqui, para eu desviar daqui, vai ser rápido. E eu não quero. Seja como for. Seu marido ama um bocado a ele próprio. Pois ele tem que amar você como ele ama a si mesmo. Você acha que isso é fácil? Você pode ter certeza, minha irmãzinha, já disse para muita gente. É muito mais difícil amar a esposa como a si próprio do que ser submissa ao marido. Eu acho. Tudo bem, eu não sou a esposa, né? Mas é fácil concluir por causa do tamanho do amor com o qual nós amamos a nós mesmos. Aí vem o amor sustentador que alimenta, como disse aqui, eu digo, olha o verbo, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. Você gosta de se alimentar bem quando está com fome, até para subsistência e tal, você alimenta, cada um procura se alimentar de uma maneira correta, saudável, até para sobrevivência, para ter saúde, tudo bem, mas alimenta a ideia de sustentar a esposa. E aqui também é um mundo para nós desenvolvermos com relação ao atual feminismo e a ideia toda revirada hoje, que o homem é igual a mulher e mulher é igual a homem. Eu não posso entrar nisso, que eu não vou ter tempo. Mas, biblicamente, isso não está fora da atualidade, pode estar fora de moda, moda no mundo perdido, que jaz no maligno, mas não está fora do que Deus espera para um marido e uma mulher hoje. Um marido que sustente, que alimente a sua esposa. E um amor cuidador, antes a alimenta e dela cuida. Protege carinhosamente. Pedro, lá não vou ler, o tempo está ficando curto, mas Pedro, diz lá em 1 Pedro 3,7, trata a mulher de vocês como a parte mais frágil. Então veja o que tem sobre o homem, sobre o marido, Não é só dizer, ah, tem que ser submissa ao marido e ponto final. Tudo isso é o que sobrou do que eu estudei sobre relacionamento marido e mulher na Bíblia. Não faça isso. Não é justo com a palavra de Deus. Então, a ordem da mulher ser submissa vem bem juntinha com a ordem do marido amar e proteger esta mulher. E qual é a mulher que não teria prazer em ser submissa ao marido que a ama como ama a si próprio? Que a sustenta, que dela cuida e a trata carinhosamente e a protege. Qual é a mulher que não teria prazer em ser submissa ao marido desse? E ainda dizendo como Cristo faz com a igreja. Olha o padrão de novo que Deus estabelece para o marido agora. Dentro da analogia, é como o crente que se submete a Cristo com grande alegria. Qual é o crente que reclama pelo fato de ter que ser submisso a Cristo? Não, mas também ser submisso a um senhor desse é bom demais. Ah, é ótimo, morreu por mim, só quer o meu bem, vai me levar para o céu. Ah, é um marido que eu tenho muito grande, misticamente falando, como eu acabei de comentar. Mas, de fato, eu reconheço que eu tenho que ser submisso a Cristo. Ah, muito bem. E você sabe que você é escravo de Cristo? O doulos é o nome lá no grego de escravo. A gente bota servo aqui para poder amenizar um pouco mais a palavra, é escravo. Embora houvesse senhores bons na época. A gente pensa que todo senhor de escravo era malvado, cruel, não era, não. Tinha uns que não eram de jeito nenhum. Mas seja como for, você não acha muito ruim, não, dizer que é escravo de Jesus? Eu não. Porque é um senhor maravilhoso. E tudo que ele me manda fazer para o meu bem, e é gostoso fazer o que ele quer, agradá-lo, ele fez tanto por mim, olha, é bom demais, você pode dizer o nome que você queira. Servo, escravo, até acorrentado, diga aí que eu sou acorrentado a Jesus Cristo, eu sou mesmo, acorrentado pelo amor dele, com o amor dele é bom. Então, o que vier da sua relação com Cristo, você vai dizer, é bom. É isso que Deus planejou para a mulher. É ter um marido tal, que a tratasse de uma maneira tal, que a mulher dissesse, é uma delícia ser submissa a um homem desse. Gente, esse é o plano de Deus. A união do casal é perfeita dentro desses padrões. Esse é o ideal divino. E se esse ideal não se cumpre, a culpa não é de Deus. Entenda isto. O plano de Deus é este. O homem veio, pecou, estragou tudo, distorceu tudo, aí aponta para Deus que quer que você seja submissa a um camarada desse aí. Tá. Não é tão simples assim, não, que se examina as coisas de Deus. Andando. E se minha mulher não é submissa? Essa é clássica. Eu posso deixar de cuidar dela? E de amá-la, ela não tem que ser submissa? Tem, mas ela não é. E agora, eu estou livre? Aí vem ela e pergunta, se meu marido não me ama? Ele não me ama de jeito nenhum, não é nem como ama a si próprio, como Cristo ama a igreja, que é desgraçado, não ama nem a mim mesmo, é de jeito nenhum, ele faz me maltratar. E eu tenho que ser submissa àquilo? Primeira coisa, tira isso aquilo, bote aquele. Respeite seu marido, né? Estou livre! Não, não e não. A obrigação de um não desaparece porque o outro não cumpre a sua. Nós somos ordenados a amar o próximo. É, mas só o próximo que nos trata bem. Então, se o próximo não me ama, estou dispensado de amá-lo. Não! Aliás, eu vou lá mais fundo, como se Deus estivesse dizendo. Você vai amar quem lhe trata muito mal. Eu vou mais fundo ainda, até o seu inimigo. Você vai amar até o seu inimigo. É, mas assim é difícil, senhores. Esse é o tipo de amor que eu quero que você ame o seu próximo. É desse jeito. Então, se ele não lhe ama, ele se entende comigo, mas você não está livre disto. Então, o marido não está livre de nenhuma dessas obrigações com a sua esposa, porque a esposa não cumpre as dela, e nem vice-versa. Mais uma observação, e eu vou quase encerrando já. Lá em Colossenses, Paulo escreveu bem pouquinho, como eu falei no Colossenses 3, mas ele usa algo que Paulo, ele próprio Paulo, né, autor das duas, não usou em Efésios. Assim, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Essa palavra aqui, tornar amargo, produzir um gosto amargo no estômago, literalmente falando, e figurativamente exasperar, tornar-se furioso, indignado. Então é uma vergonha o marido gritar com a mulher, ser ácido com a mulher, grosseiro com a mulher. Está completamente errado em qualquer situação. Versículos 30 e 31, Paulo já encerrando o texto. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher e se unirá a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, o que ele diz aqui é que Cristo e a igreja fazem um só corpo. Ele, ela, a esposa, é composta dos membros, como já expliquei, e ele, o cabeça. Então, como modelo de Jesus e a igreja, o casal é visto por Deus como um só corpo. Como se fossem duas pessoas vivendo uma só vida. Uma unidade muito forte, que ultrapassa o mero relacionamento sexual. Aqueles dois serão uma só carne, aquilo fala basicamente da junção de dois corpos, sim. Mas é mais fundo do que isto. Não é só o aspecto físico da intimidade, da união entre um marido e uma mulher. É mais. É uma união mesmo no plano espiritual, tendo por trás a união máxima, ou como modelo, a união máxima que o casal representa, no caso Cristo e a igreja. Versículo 32, ele diz que esse assunto de Cristo com a igreja é um mistério, ou uma maravilha revelada. E no versículo 33, ele repete aqui o marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido. O fato é que nós temos a tendência de entender essas coisas como ordem. Mulher, trate ser submissa ao marido. É Deus que está mandando. Marido, trate de amar a sua mulher. É Deus quem manda. Tudo bem, se você quiser olhar por esse prisma, não deixa de estar certo. Está correto? É ordem mesmo e Deus manda mesmo. Mas é meio míope olhar dessa forma. Essa atitude, tanto de um como de outro, deve brotar naturalmente. Apesar de ser uma obrigação, mas algo cumprido, ou feito, realizado com prazer. De uma mulher entregue a Cristo, casada com um homem entregue a Cristo, e ele amando-a de uma maneira belíssima, tratando dela, cuidando dela, protegendo-a de todas as formas, espirituais, físicas, emocionais, de todas as formas, protegendo-a, protegendo-a, como Cristo protege a igreja. É assim que deve o homem crente. Qualquer ser humano, mas o que não é crente, o que não está preocupado com a palavra de Deus, não vai nem entender, nem quer saber disso aí. Mas eu digo crente nesse sentido, mas todo ser humano deve, então, amar a esposa desta forma, um amor de um quilate altíssimo, porque tem prazer, porque ama mesmo a sua esposa, decidiu querer o bem dela, decidiu em qualquer situação. Aliás, todos nós dissemos lá no altar, não foi? Na vida, na morte, na saúde, na doença. Foi dito, porque você decide amar aquela mulher desta forma belíssima. E a mulher gosta de se submeter a um homem que a ama desta forma, sabendo que ela não é inferior a ele em termos de valor como ser humano, valor como uma filha de Deus, ele, como homem, filho de Deus, vale mais espiritualmente do que ela. Não, 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 não é nada disso. Ela sabe que não é, que tem a mesma dignidade humana, cristã, diante de Deus, espiritual, mesma coisa. Mas ela se entrega ao marido assim, deixa ele dar o rumo, deixa que ele cuide de nós. Pode até errar, com boa intenção, cheio de falhas, mas é o meu marido. E eu vou, então, ser submissa a ele de todo o meu coração. Se o marido não consegue amar a esposa assim, é porque o novo homem nele ainda está precisando ser mais ativo. Se a esposa não consegue ser submissa ao marido assim, é porque o novo homem, nesta mulher, novo homem no sentido aqui de pessoa regenerada agora em Cristo, não está fazendo o efeito que deveria fazer. Tudo isso está ligado com Paulo dizendo em Colossenses 3 que nós somos novo homem em Cristo, cada convertido. Que Deus nos ajude a cumprirmos essas nossas obrigações, sim, mas essas funções, que, como eu falei, têm muito mais a ver com a atitude do que com outra coisa qualquer, que nós tenhamos prazer, gozo, em ter um casamento que reflita a união Cristo-Igreja. E você que ouve tudo isto e a sua alma ainda não foi entregue a Cristo, ainda está resistindo de alguma forma, corra para os pés de Cristo. Você não sabe o que é perecer, o que é ir até a morte sem Cristo para lhe salvar. E aquele que chega aos pés de Cristo, ele agora torna-se parte de uma noiva, cujo marido é infinitamente bondoso e muito acima da nossa compreensão de tão maravilhoso que ele é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender até onde nós conseguirmos e nossos lares sejam mais ricos, Senhor, não de dinheiro, não de empregos, não de títulos, mas mais ricos de obediência à tua palavra, mais ricos de um marido que ama a esposa e de uma esposa que é submissa ao marido. Tudo isso é em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.